Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Malls, Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Lembramos que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também o relatório mensal do fundo para acompanhamento. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui no call trimestral do XP Malls referente ao quarto trimestre de 2018. Quem está falando é Renato Junqueira, sou RI da XP Asset. E a ideia de hoje é a gente passar aqui pelos principais acontecimentos e resultados do quarto tri. Muito importante mencionar, esse call é exclusivo, né, de apresentação de resultados. Acho que todos sabem, já foi publicado aí, que o XP Malls está em uma oferta 400 para captação de recursos, porém essa captação ela não vai ser alvo desse call, então a gente também solicita que nenhuma pergunta seja feita referente à captação, ou econômicos da captação, ou perspectivas de longo prazo que possam envolver essa captação, porque qualquer tipo de questionamento nesse sentido deve ser endereçado aqui para os times de distribuição e entrarem no contexto da oferta 400. Tá? Eu vou passar a palavra na sequência aqui para o Pedro Carrasco, gostaria de só lembrá-los que ao final a gente abre aqui para perguntas e respostas, contar com a participação de vocês é muito importante. Paralelamente, a gente está com um webcast na internet, a gente disponibilizou a apresentação trimestral em formato digital para que vocês possam acompanhar também o call juntamente aqui com o Carras e com o Teatini. E no webcast vocês também podem encaminhar perguntas, a ideia é trazê-las aqui para dentro do call para que a gente possa levar, né, esses questionamentos para todos os investidores. Tá? Desejo um bom call a todo mundo e vou passar agora a palavra para o Pedro Carras. Carras, por favor.
Obrigado, Junqueira. Boa tarde a todos. Gostaria novamente de agradecer a participação em nossa conferência trimestral, onde a gente vai dar destaque para o desempenho do portfólio e do próprio fundo no quarto trimestre de 2018. Como o Junqueira comentou, a apresentação via webcast também está disponível em nosso site para aqueles que quiserem acessá-la. Acho que a gente começa no slide 3 fazendo uma carta do gestor, onde a gente dá destaque aí aos principais acontecimentos e realizações do quarto trimestre. O fundo teve um bom quarto trimestre depois de dois trimestres bastante conturbados, muito por conta de greves de caminhoneiros, Copa do Mundo, a própria instabilidade pré-eleitoral que afetou todo o mercado. No quarto trimestre, todos os shoppings tiveram um crescimento de vendas, com uma Black Friday realmente com grande destaque, vis-à-vis a Black Friday do ano anterior. E o Natal também é melhor que 2017, a gente vai ver mais à frente, mas o Same Store Sales do fundo teve um crescimento relevante depois de algum tempo andando um pouco de lado, como toda a indústria. Houve uma melhoria geral dos indicadores operacionais do fundo, como a gente vai ver mais à frente. No quarto trimestre, a gente continuou fortalecendo o mix dos nossos shoppings, como a gente vem dizendo que é um foco nosso. No Parque Shopping Belém, por exemplo, a gente inaugurou três operações bastante relevantes: o IPOG, que é um curso de pós-graduação, a UNAMA, que é uma faculdade, o Selfit Academia. No Caxias, a gente inaugurou um Poupa Tempo, já em meados de dezembro, com um fluxo diário de pessoas bem relevante. No Cidade de Jardim, eu queria destacar a inauguração de dois restaurantes novos: o Makoto, que é um asiático que vem de Miami, do Ball Harbor, é o primeiro no Brasil, e o Cousina. Ambos inauguraram ao longo do mês de dezembro e já vem performando super bem. A expansão do Catarina, acho que é importante mencionar, que foi inaugurado aí no iníciozinho do trimestre, que trouxe algumas marcas de destaque, como por exemplo a Gucci. O Empório Rodrigues, do Ponta Negra, que não somente ajudou para que a gente, pela primeira vez, fechasse a vacância do shopping em somente um dígito, como também tem agregado um fluxo muito qualificado no empreendimento e já vem com vendas bastante atraentes. A gente também teve assinatura de alguns contratos relevantes, eu vou dar destaque a dois, que são basicamente o IPOG, a mesma operação que inaugurou no Parque Shopping Belém, que tem contribuído com um fluxo diário de aproximadamente 1.500 pessoas, também assinaram com a gente no Shopping Bela Vista e no Shopping Ponta Negra, e ambos têm a previsão de inaugurar no primeiro semestre de 2019. No dia 19 de outubro, como vocês sabem, a gente concluiu a aquisição de novos ativos. São quatro ativos administrados pela JHSF. Esses ativos seguem políticas de investimentos previstas no regulamento do fundo. A gente tem uma linha do tempo mais à frente, mas só para dar destaque, como o Junqueira falou, a gente tem duas participações cujas cartas de intenção foram assinadas e são objetos de uma emissão de cotas que tem andamento. Mas todas as informações a respeito desse processo são públicas, a gente não vai comentar aqui no call. Vale destacar o otimismo pelas novas perspectivas macroeconômicas para o Brasil, né? Eu acho que mais à frente a gente comenta alguns gráficos, mas só para dar alguns highlights, a gente espera um 2019 com maior acesso a crédito, principalmente a pessoa física, um aumento da confiança do consumidor que acabou já chegando no high, a redução de desemprego, ainda que de forma lenta nesse momento, mas é uma expectativa nossa, e consequentemente a expansão do consumo no varejo. Indo para o slide 6, eu acho que ilustra bem um pouco de como foi o resultado, né? A gente teve um same-store sales consolidado do portfólio de 4,5%, um same-store rent ainda melhor, de 7,8%. A gente está bem feliz com esse resultado de ambos os indicadores. A gente entende que vem de uma recuperação bastante forte. Vendas totais crescendo 8,8% trimestre contra trimestre. E aí a diferença para os same store sales é basicamente redução de vacância e qualificação de mix. A gente vem fazendo um trabalho bem forte de melhorar o mix dos shoppings, principalmente nas áreas de serviços e alimentação. As vendas por metro quadrado com crescimento de 3,1%. A ocupação num nível bastante saudável de 96,6%, mais à frente o Felipe Piatini vai comentar, a gente teve uma evolução em relação ao trimestre passado, e a inadimplência líquida num patamar bastante baixo, de 0,5%, a gente teve alguns shoppings com inadimplência líquida negativa, significando uma recuperação maior que a própria inadimplência. No gráfico ao lado, a evolução da ABL, a gente começou o fundo lá em janeiro de 2018, na verdade no final de dezembro de 2017, com um pouco menos de 9 mil metros quadrados de ABL própria, e chegamos ao final de dezembro, depois de 7 aquisições compradas ao longo dos últimos 12 meses, de quase 62 mil metros quadrados de ABL. Na página 7, a gente mostra uma linha do tempo, basicamente com o que foi comprado desde do início do fundo, né? A compra do Caxias Shopping em dezembro, a compra do Cidade São Paulo e do Parque Belém em 15 de março, depois, em 19/10, a aquisição dos quatro shoppings da JHSF, bem como a carta de intenções para aquisição de 30% do Cidade Jardim Shops, que está em construção nos Jardins, e, por fim, a carta de intenção para aquisição do Santana Park Shopping e do Floripa Shopping, ambas ainda em andamento. Falando rapidamente do cenário macroeconômico, eu acho que o primeiro gráfico do slide 9 mostra um pouquinho a questão do PIB, né? A gente vem de 2015 e 2016 muito ruins, 2017 e 2018 já foram anos com crescimento de PIB, mas ainda crescimentos modestos, e a gente tem uma expectativa de evolução, principalmente para 19 e 20, que naturalmente vão favorecer o consumo. E acho que vale destacar que, como todo ciclo de desenvolvimento imobiliário, o shopping não é diferente, a gente não teve grandes lançamentos de greenfields nos últimos 2-3 anos, o que faz com que a gente não tenha grandes inaugurações relevantes de ABL nos próximos 1-2 anos, o que nos faz acreditar que o aumento de demanda não será compensado proporcionalmente pelo aumento de oferta, de forma que a oferta já instalada hoje, parte dela vaga, vão se beneficiar desse aumento da demanda. No gráfico ao lado, a gente comenta o juro futuro, que está próximo dos níveis mínimos, né, históricos, então isso também tende a favorecer bastante a economia. A gente tem uma inflação já controlada, o que nos leva a acreditar, inclusive, que há espaço para esse juro de manter nesse patamar por um tempo mais longo ou até cair, a depender aí da evolução das reformas. No slide seguinte, a gente mostra o índice de confiança do consumidor no high histórico, muito puxado aí pelas expectativas. Então, isso a gente já tem visto, eu tenho comentado que não somente os meses de novembro e dezembro foram muito bons, com uma expectativa para esse início de ano também está bem positiva, acho que é muito puxado pela confiança. E, por fim, eu acho que a ascensão das vendas no varejo, claramente numa evolução desde o final de 2016 para cá, e ainda que a gente já tenha tido um crescimento de 15% em relação à mínima histórica, reparem que ainda há um potencial de quase 11% para a gente chegar no high histórico, então a gente acha que 2019 tem tudo para chegar lá. No slide 12, a gente mostra o resultado do fundo. O resultado, focando aqui no quarto trimestre, foi um resultado de 71 centavos por cota. Foi um trimestre em que a gente distribuiu 93% do que o fundo gerou de resultado. E aí, fazendo a referência à legislação, esses 93% do quarto tri, somados aos 100% do terceiro tri, fizeram com que a gente tivesse distribuído 95% do resultado no semestre, que é o que manda a legislação, e, portanto, a gente juntou 15 centavos por cota de lucros não distribuídos no caixa do fundo. No total do ano, a gente distribuiu 97% do resultado, num montante de 53 centavos por cota, e reparem, ao longo dos trimestres, que o quarto trimestre foi o mais forte deles, muito por conta, primeiro, da aquisição dos shoppings da JHSF em outubro, que agregaram bastante qualidade e resultado ao fundo, e também por conta do aluguel dobrado de algumas lojas em dezembro. No slide 13, a gente tem uma evolução do valor patrimonial e do valor a mercado da cota em relação ao IFIX. Reparem que o saldo do ano foi de uma valorização tanto do valor da cota mercado como da cota patrimonial, e ambas acima da valorização do IFIX. A gente repara claramente ali, a partir do final de setembro, uma evolução bastante grande da cota mercado, fruto não somente de uma expectativa melhor para o varejo, mas também da própria eleição, que eu comentei que feriu bastante o mercado no segundo e terceiro trimestres. E, basicamente, a gente vai falar agora um pouquinho dos indicadores operacionais do fundo. Eu vou convidar o Felipe Teatini para falar um pouquinho.
Boa tarde a todos. A gente começa falando aqui do número de vendas totais. Um destaque, sem dúvida nenhuma, o Catarina Fashion Outlet. No Catarina, a gente inaugurou uma expansão ainda em setembro, prévio até a aquisição do XP Malls lá no shopping, e isso fez com que as vendas fossem um destaque comparado ano contra ano. O Belém também teve uma expansão, mas ao contrário do Catarina, que a expansão foi em setembro e conseguiu absorver um volume de venda muito grande ainda em 2018, no caso do Belém, a gente inaugurou ali no finalzinho do ano e todo esse aumento de venda ainda não apareceu. Em 2019 ele vai aparecer com bastante força. E aí, quando a gente olha para o número de vendas por metro quadrado, a gente fica muito animado aí de ver todo o portfólio numa crescente, fazendo essa única ressalva do Belém, que em função de um aumento de área de mais de 20% aí no final de quase 20% no final do ano, ali em dezembro, isso acabou pesando na conta da venda por metro quadrado. Mas é um shopping que está já em janeiro e fevereiro mostrando números bem interessantes. Quando a gente olha também a taxa de ocupação, a gente vê o fundo com uma crescente de ocupação, os shoppings no geral com uma crescente de ocupação. O Pedro já comentou mais cedo esse resultado mais expressivo no Ponta Negra, né, que a gente veio para um fechamento de um dígito. A gente encerrou o ano com 93% de ocupação lá no Ponta Negra, que também é a melhor ocupação que o shopping já teve na sua vida. E quando a gente olha a Cidade Jardim, isso foi também, teve uma pequena queda aí na comparação contra o 4/17, mas isso foi mais um fechamento de duas principais operações, e a gente já tem contratos assinados ali para a inauguração ao longo desse ano, principalmente na Bauman e na TJ Mares, tá, que são áreas mais relevantes. Então, a gente vê todo o portfólio com uma estabilidade boa de ocupação. É, quando a gente olha para a inadimplência líquida, também uma inadimplência muito saudável, apesar de ter um pequeno aumento no quarto trimestre de 17, no quarto de 18 versus o quarto de 17, porque a gente teve muita recuperação, né, como o gráfico mostra, no Caxias teve uma recuperação muito forte no quarto de 17, o Belém também. Nesse ano a gente já voltou para um patamar um pouco mais normal de inadimplência, mas ainda assim uma inadimplência muito baixa, aí de 0,5% no portfólio como um todo. Dando sequência, no slide 16, a gente fala rapidinho de SSS, né, que são as vendas mesmo às lojas. SSS também muito estável, muito mostrando um crescimento forte aí do portfólio, com um destaque absoluto do Cidadinho, que teve um número aí de quase 11% no SSS do quarto tri. Olhando para o SSR, né, que são os aluguéis mesmo às lojas, um número também muito bom, como o Pedro comentou mais cedo, a gente ficou bem animado de ver esse resultado expressivo de 7,8 no trimestre, puxado aí principalmente pelo Cidade Jardim e muito por uma queda generalizada de descontos. A gente teve até um indicador que a gente não trouxe aqui na apresentação, mas a gente teve um volume de descontos baixíssimo nesse ano comparado ao ano de 2017 nos shoppings do portfólio, indo para uma normalização aí, de descontos no shoppings do Brasil como um todo, né? Quando a gente olha o fluxo de pessoas, a gente também teve uma crescente, todos os shoppings aí mostrando um aumento do fluxo de pessoas no quarto de 18 versus quarto de 17, e o fluxo de veículos, que nos deixa bastante animados também. São poucos os portfólios que estão mostrando ainda o crescimento do fluxo de veículos, e esse portfólio aqui do XPMalls está com uma crescente, destaque aí no Belém, no Caxias e no Catarina. Dando sequência aqui à apresentação, a gente fala rapidamente dos eventos que a gente teve nos nossos shoppings. Outubro foi o mês das crianças, né, e a gente chama aqui a atenção para duas iniciativas que foram feitas tanto no Cidade Jardim quanto no Ponta Negra, mas eu acho que a gente quis trazer um pouco desse evento lá do Bela Vista também para mostrar como os shoppings estão pensando em diferentes modelos e formatos de eventos para atrair o público. Lá no Bela Vista, que fica em Salvador, a gente teve esse evento lá de MMA, que já é uma referência na cidade, atrai um público altíssimo, num custo muito baixo para o shopping. Dando sequência no slide 19, a gente tem o que aconteceu aqui em novembro, principalmente Black Friday. Os grandes destaques aí de novembro foram as iniciativas de Black Friday em todos os shoppings no Brasil. E dando um pouco de destaque aqui para o Catarina, que é um outlet do nosso portfólio e que na Black Friday chega a ter desconto de 90% em algumas lojas. E o Cidade Jardim, que tem esse evento anual do CJ Market, que eles fazem, na verdade, duas vezes ao ano, geralmente, e ano passado foi feito também em novembro, e é um evento muito interessante, que atrai 25 pequenas marcas que ainda estão se desenvolvendo e trazem lá para o shopping um mix um pouquinho diferente e qualificado também, num shopping que já tem essa referência, né? Dando sequência aqui para dezembro, acho que não tem muito o que comentar, todos os shoppings aí do Brasil com iniciativas de Natal, né? A gente destaca aí o Cidade Jardim, que ofereceu uma viagem à África do Sul e dois panetones da Fati Piva, para quem comprasse mais de R$800 no shopping. E o Catarina, que segue sendo um destaque aí no Brasil, com um crescimento de público de mais de 12% e aumento de vendas de mais de 34% só no Natal. Quando a gente fala rapidamente de mercado de capitais, chegando aqui já para o slide 22, eu acho interessante a gente destacar um aumento do volume, principalmente no quarto trimestre, depois de uma normalização aí do cenário político, principalmente. A gente teve um volume de 1,2 milhão dia ao longo do quarto tri, mas já chamando a atenção para janeiro e dezembro, quando a gente pega a média de janeiro e dezembro, a gente já teve aí quase 2 milhões de fluxo, e esse agora em fevereiro, alguns dias com um fluxo de mais de 3 milhões, com volume de mais de 3 milhões. Então, assim, acho que o mercado como um todo, mas o XP Malls especificamente, numa crescente de volume. A nossa cota, como grande parte dos fundos imobiliários, sofreu ao longo de 2018, entre maio e setembro, ali com um cenário político um pouco mais adverso, greve de caminhoneiros, etc. Mas o fundo conseguiu encerrar o ano com um crescimento considerável na cota e fechou o ano em 107,80, com um pico de 108,11 quase no finalzinho do ano. A gente gosta de trazer esse gráfico para mostrar como é a nossa distribuição. Hoje a gente tem uma distribuição de passivo, né, aqui do slide 23, bem equilibrada. Hoje o XP Mall tem 55% do seu passivo concentrado em pessoas físicas e 45% em investidores institucionais, que eu acho que traz uma relevância, uma segurança, uma robustez para a cota também. E principalmente quando a gente olha a quantidade de cotistas, a gente vê como o fundo cresceu no número de cotistas ao longo do ano. E só trazendo um dado aqui também, em fevereiro a gente já chegou a mais de 24 mil cotistas no fundo. Então, XP Malls cada vez mais ganhando uma relevância aí no mercado. A partir de agora, a gente tem algumas informações sobre o portfólio. Basicamente, uma diversificação do nosso portfólio por ABL, a diversificação regional, por administrador também, e na sequência uma ficha de cada shopping do portfólio que a gente deixa aí para vocês olharem com mais calma. Nesse momento eu devolvo a palavra aqui para o Pedro Carras.
Eu acho que é isso. A gente gostaria de reafirmar que estamos bastante otimistas com as perspectivas do Brasil e com a performance do portfólio que o XP Malls construiu até agora. A gente está realmente bem animado com o equilíbrio entre os shoppings, né? A gente sempre fala muito disso. Boa parte do portfólio vem da cidade de São Paulo, que é uma cidade que traz bastante confiança no curto, médio e longo prazo, e a outra parte do portfólio vem de ativos que tem uma perspectiva de retomada bastante forte. Então, a gente está bem otimista com 2019 e os próximos anos do país. E a gente vai permanecer atento às boas oportunidades de negócio no mercado, sempre visando aumentar a diversificação do portfólio por geografia, classe social e o administrador dos empreendimentos. O call se encerra aqui, a gente vai abrir nesse momento para perguntas e respostas e a Juliana vai fazer a moderação.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 9 novamente. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao time de gestão para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
Obrigado. Chegou uma pergunta aqui aos 47 do segundo tempo, do Felipe, da Verde Asset. O Felipe pergunta como foi o desempenho do Shopping Cidade Jardim no quarto trimestre. Felipe, eu vou comentar em linhas gerais. O Shopping Jardim, ele tem duas grandes fortalezas, né? A gente costuma dizer que ele tem duas fortalezas bem relevantes. A primeira é a questão das marcas internacionais, né? E a segunda é a questão dos restaurantes. Em relação às marcas internacionais, o quarto trimestre foi um trimestre muito forte. Eu acho que somatório aí de tudo que foi falado ao longo do call, do aumento da confiança do consumidor, de uma eleição favorável. Os meses de novembro e dezembro realmente foram de muito destaque, principalmente depois das eleições, para as marcas internacionais do primeiro piso, que acabam sendo uma grande fortaleza aí do shopping. Isso certamente foi um alavancador aí no último trimestre. E os restaurantes, a gente sempre comenta que são uma fortaleza do shopping. A gente teve no início do mês de dezembro, a inauguração do Makoto e do Cozinha, como eu falei, e a inauguração desses restaurantes não prejudicou os restaurantes que já tinham lá, muito pelo contrário, acho que fortaleceram o mix como um todo do shopping e acabou sendo realmente um trimestre bastante importante, principalmente olhando para o mês de dezembro, tá? No caso da Cidade Jardim, o mês de dezembro foi um mês importante, o que nos traz bastante otimista aí para o início do ano. Então, acho que é basicamente isso. Acabei respondendo a pergunta do Felipe, que chegou aqui por último, mas, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Contem sempre com a gente está sempre disponível para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham, para marcar reuniões e a gente se encontra no próximo trimestre. Muito obrigado e boa tarde.
A audioconferência do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.